E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, primeira edição, aqui pela Rádio USP São Paulo, também Rádio USP Ribeirão Preto. Não se esqueça, você pode acompanhar nossa programação ao vivo no link em nosso portal, jornal.usp.br, ou ainda, se preferir, por nosso aplicativo de celular, é só baixar gratuitamente Jornal da USP. E nós seguimos com as principais notícias do dia e também alguns temas, não é, que nós fazemos questão de trazer aqui, compartilhar com o ouvinte na voz dos nossos especialistas. E nós vamos falar de uma discussão bastante atual, que são as sociedades violentas, não é? Um evento que discutirá o tema sob dois pontos de vista: a violência estatal exercida por policiais e outros agentes do Estado, e também o da violência exercida por atores sociais, né? E que tem características tão distintas. Por exemplo, o caso das milícias, de outro lado, o caso dos movimentos sociais. Faz parte da série FAPESP 60 anos. E eu converso sobre o assunto com o professor doutor Sérgio Adorno, titular da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ele é coordenador do CEPID da FAPESP sobre estudos da violência, sediado no NEV, o Núcleo de Estudos da Violência da USP. Professor, bom dia. Mais uma vez, bem-vindo ao jornal.
Bom dia a todos e todas ouvintes da Rádio USP. Um prazer estar aqui novamente.
Muito obrigado pela atenção aqui conosco. Professor, a gente vai falar um pouquinho do que vocês, obviamente, vão discutir no evento, não é? E que tem a ver com a questão da violência, as violências, formas de violência nas sociedades contemporâneas. São várias formas de violência e tão distintas, né? A gente poderia caracterizar um pouco isso.
Bom, em primeiro lugar, eu queria lembrar que esse evento faz parte dos 60 anos de existência da FAPESP. A FAPESP tem tido um papel extremamente importante na promoção da ciência, da tecnologia, em todos os campos do conhecimento, inclusive na área de ciências humanas. E a FAPESP teve um papel muito importante no desenvolvimento do campo de estudo sobre violência aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, quer dizer, com a criação de vários grupos, com pesquisas de referência, né? Então eu aproveito aqui para dizer que esse seminário tem toda a razão de ser. Falar de sociedades violentas significa, em última instância, dizer que em muitas sociedades contemporâneas a violência é utilizada como uma forma de impor a vontade de uns contra a vontade de outros, ou como uma forma de resolução de conflitos que, de alguma maneira, causa prejuízos à integridade física, psicológica, emocional, de quem quer que seja, independentemente das suas condições sociais, de raça, classe, gênero, não é? Embora nós saibamos que algumas formas de violência há grupos de maior risco, não é? Por exemplo, mulheres, crianças, negros. O seminário vai discutir isso. Agora, o seminário vai discutir esse fenômeno mais amplo da violência. As nossas sociedades modernas, elas foram criadas com o objetivo de construir mecanismos, não só, evidentemente, mas dos horizontes das sociedades modernas foi construir sociedades internamente pacificadas e também externamente, ou seja, reduzir as oportunidades de guerra e reduzir as oportunidades de utilização da violência como forma de resolução de conflitos nas pendências das relações interpessoais, né? Isso, de alguma maneira, foi se construindo ao longo de 2, 3 séculos, através de mecanismos de resolução, de negociação, através do funcionamento de uma justiça cada vez mais afinada com os propósitos dos regimes republicanos e democráticos, não é? E a ideia de você ter um sistema de justiça que vá efetivamente proporcionar justiça a todos, ou seja, proporcionar segurança pública para maior número, independentemente das diferenças sociais das pessoas nas suas características socioeconômicas, demográficas, não é isso? Mas o que a gente vê é que não está acontecendo. Nós estamos vendo uma explosão de conflitos, os mais diversos, né? Por exemplo, conflitos de natureza social, disputas de interesses econômicos, políticos, etc., que em vez de se utilizar de mecanismos pacíficos, como a negociação, a conversação, a mediação dos partidos, acabam, por exemplo, propiciando que grupos se armem e utilizem da força contra outros grupos. manifestações de terrorismo, crime organizado, que é um problema que é hoje cada vez mais internacionalizado, o problema da violência nas relações interpessoais, sobretudo a violência contra as mulheres, contra as crianças, contra migrantes, contra negros, e em algumas sociedades, particularmente Brasil, sociedades latino-americanas, o problema do crime urbano, que de alguma maneira provoca um sentimento profundo de intranquilidade, de medo de viver na sociedade em condições dignas e de qualidade de vida. O grande problema é que muitas dessas sociedades, as respostas institucionais do Estado para conter a violência são tão violentas quanto a violência endêmica na sociedade. Então, esse é o grande dilema. Para conter a violência, usa-se tanto violência quanto aquela que se pretende erradicar.
Professor, um fenômeno que o Brasil vive hoje, dos extremos, das posições ideológicas, me refiro a isso, que tem dificultado também discussões, negociações. Sempre se recorre a dizer que a polícia mediadora, né, ou as forças armadas são mediadoras de uma situação de conflito e que elas devem entrar em ação em determinados momentos. Tem se dito isso muito frequentemente. Eu gostaria de entender um pouco o papel, né, o papel das polícias, o papel das forças armadas, mas há que se ter noção clara dos limites de como agir?
Esse é um dos maiores dilemas contemporâneos, né? E, sobretudo, da aplicação das leis e da justiça. Nós sabemos que o uso da força legalmente regulamentado é uma prerrogativa do Estado e é uma atribuição dos agentes policiais que são treinados, preparados para exercer a força quando é necessário assegurar a ordem e assegurar o direito à vida, né, à integridade de maior número. Então, dificilmente a gente dirá não há sociedade sem violência. O que nós temos é, através de mecanismos institucionais, através das leis, através da justiça, é conter a violência dentro de limites minimamente aceitáveis. Então, por exemplo, a polícia, através das suas ações, ela tem que ser um modelo de conduta, quer dizer, ela deve intervir e só utilizar, por exemplo, da força letal em circunstâncias muito específicas, né? Quer dizer, ela deve ter por propósito, por exemplo, no caso de uma agressão criminal na rua ou numa invasão de uma casa, ela só deve intervir no caso em que a vida da vítima esteja completamente comprometida. Não é o que a gente tem visto aqui na história da sociedade brasileira. Quer dizer, o uso da força letal com mortos, muitas vezes pessoas que nem estão respondendo na justiça, é um dos grandes desafios. Então, como utilizar a força legalmente constituída se constitui uma das tarefas fundamentais do Estado moderno e, no caso do Brasil, é uma luta permanente dos movimentos sociais. Agora, como você mesmo colocou, o problema da violência não se resume ao crime, o crime urbano. Então, por exemplo, existe o uso da violência nos protestos sociais. Protesto social, né, desobediência civil, é um atributo das democracias modernas, uma qualidade. Vários analistas, cientistas políticos, sociólogos mostram, né, que os protestos sociais muitas vezes acontecem para, inclusive, não só denunciar crimes, denunciar, vamos dizer, o mau governo, no sentido mais amplo, mas também para denunciar os governantes, o não cumprimento das suas promessas e o não cumprimento das leis. Agora, você imagina que movimentos sociais de protesto ocorrem em situações de aglomeração, onde certamente há exacerbação de comportamentos, e muitas vezes isso não é visto de uma maneira tolerante pelas forças policiais que são encarregadas, por exemplo, de acompanhar o movimento. A gente vê que em vários países do mundo há uma parte das forças policiais que são treinadas especificamente para lidar com movimentos sociais, ou seja, evitar intervenções desnecessárias, evitar violência, evitar inclusive reações violentas dos manifestantes. Aqui no Brasil, muitas vezes a gente vê o quê? A gente vê uma situação contrária. Quer dizer, em alguns momentos a polícia aparece protegendo, acompanhando o movimento, deixando o movimento se desenrolar. É claro que nós temos hoje chamado fenômeno Black Blocs, das famosas agressões, mas isso também é previsível, né? Quer dizer, a partir de várias ocorrências que vêm se repetindo no tempo, é possível construir protocolos de atuação nesses casos. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: a polícia tem a prerrogativa de utilizar a força, mas não significa que ela deve usar a força indiscriminadamente contra, por exemplo, os limites estabelecidos pela lei.
Professor, e sobre a questão das Forças Armadas, né? O próprio chefe do Executivo tem usado muito da prerrogativa de nos lembrar do papel das Forças Armadas entre a briga dos poderes. O senhor sente um certo risco, um tom de ameaça nesses discursos?
Eu, contudo, cidadão, estou intranquilo, né? Porque há um tom de ameaça, há um tom de que vai haver uma intervenção. Agora, não há nenhuma razão na sociedade civil para essa intervenção. Por quê? Porque, primeiro, você não vê nenhuma luta armada se constituindo na sociedade civil, você não vê nenhuma guerrilha urbana se constituindo na sociedade civil. Ao contrário, a sociedade civil tem se agido segundo as regras do pacto democrático. Então não tem nenhuma razão para intervenção. Uma ou outra ocorrência aqui pode ser resolvida com os mecanismos legais disponíveis para a contenção da violência. Agora, conflitos de poderes, vamos dizer, tensões nas relações entre governantes e governados, isso tudo tem que ser resolvido da forma política. E a forma política, segundo a nossa, o clássico pensamento da filósofa Hannah Arendt, exclui a violência. A forma política significa conversa, diálogo, negociação, estabelecimento de pactos, acordos, e, de alguma maneira, coloca a violência como um recurso praticamente não utilizável. Então, é estranho, quer dizer, essas ameaças, elas criam uma intranquilidade, mas eu não vejo que tenha base social e política. Se você dissesse, nós estamos numa guerra civil, né, essa guerra civil explodiu, e daí as Forças Armadas têm que intervir para garantir a unidade da nação, isso também está na literatura clássica, sociólogos também pensaram o uso da violência para conter a possibilidade de uma fratura na sociedade, no Estado e na sociedade. Mas não é o caso, né? Não há nenhum momento, nós estamos vivendo uma sociedade que está apostando que as mudanças vêm o voto, que as mudanças vêm com a mudança dos governantes legalmente estabelecido através do direito ao voto.
Muitos destes assuntos serão discutidos no evento da próxima quarta-feira, professor.
O evento ele vai trabalhar, então, basicamente, três grandes eixos. De um lado, a questão da corrupção do Estado, com uma pesquisadora internacional reconhecida, não é? A Donatella Della Porta. Eu vou falar um pouco sobre a questão da violência institucional, não apenas a violência da polícia, mas a questão da violência institucional. E o professor Michel Miss provavelmente vai falar sobre a violência endêmica na sociedade, com a organização crime organizado, as milícias, e vamos tentar, de alguma maneira, pensar um pouco as questões ligadas ao estado geral da violência, não só no Brasil, mas em outras sociedades neste mundo globalizado, e, de alguma maneira, dar uma resposta para a sociedade de que há caminhos possíveis e que esses caminhos podem ser trilhados. Não são fáceis, e muitas vezes exigem tempo. Algumas políticas são políticas de curto, médio e longo prazo, e que muitas vezes atravessam gerações. As sociedades que têm um padrão de segurança pública e de controle legal da ordem pública satisfatórios são aquelas sociedades que, durante anos, promoveram mudanças no seu sistema de justiça, no seu sistema penitenciário e, sobretudo, nas suas polícias, tornando essas instituições confiáveis junto aos cidadãos e fazendo com que os cidadãos atribuam legitimidade ao papel dessas instituições na promoção da segurança, da justiça e de uma cultura de proteção dos direitos humanos.
Portanto, mais uma vez, lembrando, você pode se inscrever, se se interessa, né, obviamente, pelo tema no site da FAPESP e acompanhar a transmissão ao vivo pelo canal da agência FAPESP no YouTube. Eu gostaria de agradecer muitíssimo a participação hoje aqui no Jornal da USP no Ar do professor Sérgio Adorno. Muito obrigada, professor, e até de uma próxima oportunidade.
Obrigado, bom dia a todos os ouvintes.